Não troca, é. É, mas no caso da aplicação dos outros benefícios, a gente tem uma experiência que o prefeito tem que comprar a ideia. Ele tem que se sensibilizar com o tema e passar isso para a equipe dele. Isso tem que ser uma coisa que tem que estar na agenda dele. Não adianta o Sebrae ir lá conversar com o prefeito, conversar, conversar. E quando a gente sair, o prefeito, ah, esse povo chato, o Sebrae vem aí, põe, guarda na gaveta o nosso cartão, o nosso coisa, e esquece. E pensa só no tripé: saúde, educação e segurança. Ele tem que pensar no desenvolvimento. Porque se não tiver desenvolvimento, a saúde dele vai ficar estrada, saúde e educação. A estrada primeiro, senão você não. É verdade. É, o Brasil é muito, muito agro, muito rural, né? Bom, então, aqueles avanços ali que eu falei foi exatamente a questão da agricultura que o senhor falou, né? Foi um avanço que a gente trouxe, né? E a vedação de aplicação de qualquer restrição ao MEI para participar de licitação. O MEI é uma empresa. Não pode restringir, né? Tem CNPJ. Bom, o que é uma contratação sustentável? Muito se fala de sustentabilidade, a compra verde, coisa e tal. Do ponto de vista de uma MPE, a contratação sustentável é aquela em que você dá preferência no seu edital para utilização de matéria-prima local e também a maior geração de emprego, você colocar no seu edital que um dos critérios é que a empresa contrate mão de obra local, né? Isso também gera desenvolvimento para o seu município, né? Você está dando emprego, você está gerando economia. O cenário atual, a gente tem uma legislação, como eu falei, super moderna, que precisa ser cumprida, né? Em sua plenitude, né? Para que a gente possa realmente ver os resultados disso acontecendo pelo Brasil, né? Promover o desenvolvimento econômico por meio do incentivo aos pequenos negócios, né? Não é só a compra mais barata, a mais econômica para o município, ela tem que promover o desenvolvimento. Os tribunais de contas ajudando o Brasil a crescer. Em 2003, a gente viu que a gente precisava fazer uma parceria com o Tribunal de Contas exatamente para mitigar esses entendimentos diferentes. Fizemos uma parceria nacional e estimulamos que cada SEBRAE estadual fizesse parceria no seu estado também, para que a gente levasse a agenda do desenvolvimento para o Tribunal de Contas e para que pudesse ter essa aproximação de quando quisesse fazer um edital exclusivo, coisa e tal, tivesse a oportunidade de discutir com o tribunal antes. Então, desde essa parceria, a gente conseguiu alavancar a implementação da política pública a favor das MPEs nas compras, né? Eles têm nos ajudado muito. Ah, eu acho até que eu já excedi, né, o meu tempo, né, que a gente foi conversando. Mas já está acabando, ó. Aqui, o governo movimenta cerca de 600 bilhões de reais ano em compras, tá? Então, é muito dinheiro. Vocês têm uma condição e um poder nas mãos de vocês de ajudar a promover a economia local e desenvolvimento local. Vocês podem fazer isso. Vocês podem fazer isso. Quando aí a gente desenvolve conteúdo, né, tanto para comprador, para fornecedor. Aqui as compras só do governo federal, tá ali, não deu tempo de eu atualizar ontem. O que eu queria dizer para vocês ainda de compras é o seguinte: segundo dados do Ministério do Planejamento, agora Economia, o Brasil tem 60 sistemas de compras. Um empreendedor não vai se cadastrar em 60 sistemas de compras. É humanamente impossível ele manter certidão negativa atualizada em 60 sistemas de compras. Então, a gente espera que com a modernização do ComprasNet, as prefeituras tenham interesse em aderir, não é obrigar, o governo federal não pode obrigar, porque vocês têm autonomia administrativa, mas que vocês queiram aderir ao sistema, por ele ficar um sistema mais simples, mais transparente, mais seguro, mais fácil, ele vai ficar, né? Agora, o que a gente não quer que tenha aqui o Brasil, por exemplo, a gente quer fazer um levantamento de como que estão as compras nos estados. A gente liga para os Sebrae estaduais. Pega, por favor, lá nas prefeituras, nas secretarias de desenvolvimento, de planejamento. Um manda um dado em Excel, outro em Word, outro em PowerPoint. E um considera a compra do edital, da homologação da licitação, o outro da assinatura do contrato, o outro da entrega do produto. Eu nunca consigo minerar esses dados. Nunca. Porque eu estaria sendo injusta se eu comparasse uma licitação de um estado que considera a aquisição da assinatura do contrato com o outro da homologação do edital. Até da homologação para assinatura pode acontecer muita coisa. Da assinatura até a entrega do produto também. A empresa que ganhou, que foi homologada, pode existir. Então, não adianta dizer que essa empresa ganhou, entendeu? Então, eu sou muito a favor de um sistema único de compras. No novo PL de licitações, agora está previsto que o governo federal vai lançar e já lançou a Rede Nacional de Compras Públicas. Olha as compras do governo federal, aí é daqueles dados lá. E aqui aparece ó, a participação da MPE em processos de compras. Ela participa bem em processo de compras. 50%. Mas olha quanto é homologado, só 15%. Ela consegue participar, mas ela não leva. Entendeu? Então, a gente precisa mudar esse cenário. E vocês podem ajudar a gente a mudar esse cenário, né? As compras lá das micro e pequenas empresas. Por quê? Quais são as razões por que essas empresas não estão participando? Isso aqui foi o resultado de um estudo da União Europeia. E aqui do Brasil, e mostra ali muita coisa. Ó. Falta de informação, não sabe se cadastrar no site, né? Excesso de burocracia, aquele monte de documento. Procedimentos complexos, longo intervalo entre a entrega e o pagamento. Vocês sabiam que o governo federal tem uma instrução normativa que diz que quando a micro ou pequena empresa for credora e quando ela tiver participado de uma licitação e ela comprovar para a administração, mediante documentação, ofício, pedido, dizendo que se ela não receber imediatamente aquele contrato, porque o negócio dela pode ser colocado em risco, o governo pode quebrar a ordem cronológica de pagamento? E vocês podem regulamentar isso? Porque a lei federal não aplica lá para vocês, e vocês podem regulamentar isso também. Então, a gente tem mecanismos jurídicos de ajudar. Eles precisam ser aplicados e implementados por vocês. Falta de qualificação, ausência de crédito é um problema seríssimo também. Mas isso aí são os bancos que exigem muitas garantias e os pequenos não têm essas garantias. Exatamente. Né? Bom, esses são os problemas identificados nesse relatório da União Europeia. Olha só, a oportunidade dos pequenos negócios. Esse é um dado do governo federal. As compras de até 50 mil representam 47% das aquisições realizadas pelo governo. Então, a maioria, metade da compra realizada pelo governo é de até 50 mil. É um mercado para a MPE, que tem o benefício de 80 mil exclusivo. Né? É muita coisa que se compra, né? Nesse valor baixo. Né? A importância de estudos que comprovem a eficácia dessa lei. Aí é uma obrigação nossa, a Sebrae tem que fazer isso. A gente precisa mostrar para vocês... A gente precisa mostrar para o governo que essa lei está trazendo resultado em termos de abertura de novas empresas, novos negócios, geração de emprego e renda, né? E que as empresas estão crescendo também. E nós estamos agora em negociação para fazer um estudo para apresentar no Fomenta Nacional, que vocês devem conhecer esse evento, que já devem ter feito no município de vocês, e que esse ano será em Belém, no Pará, em novembro, final de novembro. E a gente espera o Fomenta Nacional, que é aquele encontro de oportunidades entre governo e pequenas empresas. E eu quero os contatos desses prefeitos aqui, porque eu quero levá-los como palestrantes para lá, porque vocês já aplicam os benefícios da lei. É importante vocês falarem para outros prefeitos que vocês fazem e que dá tudo certo, e que é possível fazer, e que não é difícil fazer, entendeu? Um prefeito ouvir de outro prefeito é diferente do que ele ouvir de mim, de um consultor do SEBRAE, entendeu? Ele sente, nossa, se o prefeito fez, então realmente eu posso fazer, né? Então, eu preciso do contato de vocês para convidar vocês para estar lá com a gente no Fomenta. O governo lançou a Rede Nacional de Compras Públicas, que é toda a informação de compras, 27 e 28 de novembro em Belém. A gente nunca fez um Fomenta Nacional em Belém. E aí a gente ficou assim, pô, já fizemos na região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, não é possível, temos que ir para Belém. É porque o custo é alto para lá, para o pessoal do sul sair para lá. Mas vamos fazer, vamos encarar e vamos fazer. O estado, a região norte precisa ser visitada e movimentada e apoiada e enfrentada essa questão das grandes distâncias em relação à compra pública. Vamos fazer. A gente quer que vocês estejam lá palestrando e mostrando que é possível fazer. O que a Rede Nacional de Compras Públicas vai fazer? Isso já é atendendo uma determinação do Tribunal de Contas da União. E isso aqui é uma iniciativa do governo federal, tá? E também o PL 1292. Ele vai. O governo federal vai ter que criar um sistema único de contratações públicas. Como eu falei, são 60 sistemas. Então, os contratos estão registrados em um sistema, não estão no outro. Agora, por causa da Lava Jato, isso tudo foi decorrência, né? Tem que ser para registrar. Então, o governo quer saber a empresa tal, quantos contratos ela tem, quanto ela está faturando, porque, de repente, ela está enquadrada, não só para isso, tá? Como uma micro pequena empresa, e ela já superou esse faturamento, e muito ela já não é, e ela está usufruindo de um benefício que ela não tem mais direito. Mas isso é só em relação a esse pequeno aspecto. Tem milhares de outros aspectos pelos quais o governo decidiu criar esse sistema de contratações públicas. Não é para fazer a licitação, não. É para registrar o contrato. Né, para registrar, para a prefeitura registrar o contrato que ela fez, de qual objeto, de quem ela comprou, qual a empresa, o CNPJ, entendeu? E eles vão desenvolver esse banco de contratações públicas. Os benefícios da rede, e aí vocês... vai ter um portal, né, conversar, já existe. Olha, eu recomendo que vocês entrem também no site da rede. Olha lá. compraspublicasbrasil.gov.br para vocês aderirem à rede, tá? É muito importante o município fazer adesão a essa rede também. Acabou, né? Tá, agora já acabou. O desafio para o futuro, inserir o desenvolvimento econômico por meio do apoio aos pequenos negócios na agenda prioritária de vocês, nos municípios. É estrada, como é que é? Saúde, educação e desenvolvimento e pequenos negócios, né? As estratégias do SEBRAE são todas essas que eu falei para vocês até agora, não vou, né? Não preciso ficar, né, repetindo, que a apresentação vai ficar aí com a CNM. Né? Olha, os conteúdos que a gente desenvolve de maneira lúdica para que o empresário tenha interesse de ler a cartilha. Não adianta a gente fazer um troço desse tamanho só colocando lei, 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 lei. Não vai ler, não tem tempo, não, né? Não vai. Então, conteúdo de forma lúdica, né? A resolução do Parlamento Europeu também dizendo que a contratação pública não é um simples instrumento processual para regulamentar a aquisição pública de bens, serviços e obras. Ela é um veículo para estados membros promover a inovação, a economia, atingir os objetivos e apoiarem pequenas e médias empresas. Olha aí, o Parlamento Europeu também apoiando as suas pequenas empresas locais, né? Isso é uma coisa que não é só aqui no Brasil, isso é no mundo, né? Isso é no mundo, no mundo. Aí também as orientações do Parlamento Europeu, ó, solicitando que adotem compras centralizadas, lamentando que PYMEs, é que eles chamam pequenas e médias empresas, continuem a enfrentar dificuldades no acesso aos contratos públicos. Olha, Isso é uma decisão do Parlamento Europeu em relação aos países lá. E aí terminamos. Olha, somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Mudem aí. Obrigada por me ouvir.